Tempo para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Feliciano.
Vamos então aos títulos. Funeral do menino que faleceu em Além da Ribeira será realizado em França. Todo o apoio será pouco para a família. Charolinha foi recuperada por alunos do Instituto Politécnico. Trabalham em parceria. Defende o património. Últimas horas acidentadas em Orém. Dois despistes, um atropelamento e uma colisão. O futuro do Sporting Tomar poderá passar pela criação de uma SAP.
Corrida de Touros dedicada ao imigrante. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas, em Tomar. Cavaleiros, Rui Salvador, Sónia Matias, Brito Paes e Bernardo Salvador. Mercado dos Amadores de Lisboa e Tomar. Bilhetes disponíveis a partir de 10 euros. Não perca a grande Corrida de Touros dedicada ao imigrante em Tomar. Sexta-feira, 5 de agosto, 22 horas. Reservas pelo número 914-097-117.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral, a norte do Cabo Raso até ao início da manhã, podendo persistir em alguns locais. Ainda vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas e descida da temperatura máxima. Previstos estão então 23 graus para o Porto e Leiria, 27 para Coimbra e Lisboa, 30 para a Guarda e Santarém, 31 para Tomar e Faro e 36 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O funeral de Timóteo Claro, o menino de 5 anos que faleceu no domingo em Além da Ribeira, será realizado em França. Essa é a vontade dos seus pais, que anteciparam a chegada a Portugal face à trágica ocorrência. Naquela localidade, situada na freguesia de Madalena Bezelga, a consternação é muita, até porque os avós do menino, que também estiveram em França durante alguns anos, ali residem. A ligação dos avós com os netos era por demais evidente, e a prova disso mesmo é que o pequeno Timóteo e o seu irmão, de 8 anos, estavam de férias em Portugal. Aliás, a queda do muro do barracão também atingiu o outro menino, mas aqui o avô conseguiu evitar outra tragédia. O senhor ainda fez tudo para salvar Timóteo, assim como as forças de socorro, mas a gravidade dos ferimentos não possibilitou a desejada recuperação.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Estão finalmente concluídas as obras de recuperação da Charolinha. A histórica estrutura, situada na Mata Nacional dos Sete Montes, estava profundamente degradada, pelo que foi alvo de uma intervenção a cargo do Instituto Politécnico de Tomar, no âmbito do curso e mestrado de Conservação e Restauro. O vereador Bruno Graça, em jeito de balanço a este processo, aproveitou a recente reunião da Câmara Nabantina, nesta segunda-feira, para abordar a conclusão das obras.
Que estão concluídas as obras de restauro de conservação da Charolinha da Mata dos Sete Montes. Estas obras resultaram de uma parceria entre o município e o IPT. Todo o trabalho, concepção e execução foi conduzido pelo Sr. Professor Fernando Costa no âmbito das aulas de conservação e restauro aplicado no mestrado de conservação e restauro. Quero aqui deixar uma palavra de agradecimento ao professor Fernando Costa e aos seus alunos que participaram nos trabalhos. Um agradecimento também à Sra. Diretora do Convento de Cristo, que colaborou cedendo equipamentos. Da parte do município, apoiámos logisticamente as obras e cedemos os materiais necessários para os trabalhos. Conduziu ainda o município todo o processo de obtenção das autorizações a nível do Governo. Este processo iniciou-se com a apresentação do relatório prévio elaborado pelo professor Fernando Costa e a sua equipa em março de 2015. Fica ainda outro edificado por restaurar e conservar na Mata dos Sete Montes, nomeadamente o tanque da Cadeira del Rei, o Lagar de Azeite, Fonte do Sangue, o tanque pequeno renascentista, tanque grande renascentista e a Fonte de Jasmim. É um bom exemplo do que pode e deve ser feito naquele espaço. A Mata dos Sete Montes pode e deve ser integrada numa estratégia de desenvolvimento económico e social do nosso concelho, e isso é possível desde que haja boas vontades e articulação entre vários setores.
Aproveitando a intervenção na Charolinha, Pedro Marques, vereador dos Independentes, defendeu que futuramente deverá haver um relatório antecipado sobre as intervenções a realizar, uma vez que a gestão da mata não é da Câmara Municipal, mas sim do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.
A propriedade da mata continua a ser do Estado, não é da autarquia. Certo? Pronto. Isto é para referir o seguinte, e começo por dizer, estou perfeitamente de acordo, porque foi sempre prática a Câmara, há muitos anos, foi a Câmara que foi lá fazendo sempre melhoramentos. Eu sei que aquele jardim, tudo isso era arranjado, no tempo do Lino Cotralha, por nós, mesmo que eles só pusessem, muitas vezes só punham, quase só para chatear, nós entrávamos e fazíamos. Mas os assuntos vinham sempre à reunião de Câmara, previamente. E eu chamava a atenção para isto. Eu não quero dizer que concordo em absoluto que tenha intervido. Eu acho que intervir em coisa alheia não custava nada fazer uma informação, porque houve gasto, houve tudo, vir aqui e com certeza, um relatório com custos e tudo mais, daríamos com certeza o nosso aval a que isso fosse feito. E, portanto, felicito por isso. E, portanto, nós temos que agradecer, mas eu acho que o primeiro agradecimento devia ser do Estado a quem fez isto. Obviamente, ao Politécnico, acho que a colaboração é importante. Nessa área de construções históricas, o Politécnico tem um grande know-how e é reconhecido. E, portanto, só deixar esta nota para que no futuro as coisas pudessem passar por aqui antecipadamente.
Anabela Freitas aproveitou também para dar conta do processo da gestão da mata. A Presidente da Câmara de Tomar reconheceu que o CNF não tem demonstrado grande vontade para continuar as conversações sobre o protocolo de gestão daquele espaço.
Já há vários anos que há uma gestão tripartida entre o atual ICNF, a Câmara Municipal e o Convento de Cristo da Mata dos Sete Montes. Aquilo que se iniciou as conversações, mas percebemos que por parte do ICNF parece não haver grande vontade de continuar as mesmas, visto as reuniões terem sido interrompidas há algum tempo, da parte deles, que não respondem às nossas chamadas, era fazer precisamente uma atualização do protocolo que existe de gestão tripartida, no sentido de que toda a gestão do plano florestal ficaria da parte do ICNF, e eles iniciaram efetivamente um trabalho no sentido de dividir em setores para fazer um plano de gestão florestal, até porque depois passou lá o tornado e há ali uma parte que foi dizimada em termos de árvores e, portanto, haver ali também um plano de replantação de árvores. Da nossa parte ficaria o cuidar e eventualmente esta questão das pequenas obras que, como o vereador disse bem, começámos com a Charolinha, temos ainda a questão dos tanques que também podem ser aproveitados e devem ser recuperados, e da parte do Convento de Cristo que, lamentavelmente, as reuniões que houve com o ICNF não compareceu, mas é certo que a ligação, e aliás o anterior executivo, através de fundos comunitários, fez a ligação desde a mata até à Porta da Condessa. Haver esta ligação também era interessante, não é? Esta questão das reuniões com o ICNF iniciaram, sim senhora, estamos à espera que o ICNF responda aos nossos pedidos de reunião. Sabemos também que tem falta de pessoal, todas essas questões, mas quer dizer, o plano de gestão florestal tem que ser por parte do ICNF, não vai a Câmara assumir essa parte da gestão da mata. Gestão florestal tem que ser, e era isso que tinha ficado acordado para fazer a reformulação do protocolo que existe, de maneira, não havendo ainda reformulação, aquilo que existe é a tal gestão tripartida entre CNF, Câmara e Convento de Cristo.
Para não fugir à regra, as últimas horas têm sido marcadas por incêndios. Já nesta terça-feira, por exemplo, registo para um fogo ameaçador na localidade de Machial, freguesia de Fontes, concelho de Abrantes. No despacho de primeiro alerta, registo para a mobilização de perto de 100 bombeiros e de 4 meios aéreos. As chamas lavraram em área de mato e só a prontidão de resposta dos soldados da paz evitou males maiores. Por Tomar, na noite desta segunda-feira, por exemplo, incêndio na freguesia de São Pedro, precisamente em Casal Mouzinho. 30 bombeiros foram mobilizados para o local. Mais uma vez, o Conselho Nabantino voltou a ser palco para ocorrências noturnas e com origem suspeita, ou seja, tudo indica que terá havido mão humana, resta apurar se intencional ou não.
Rádio Hertz. Informação.
Um jovem com 20 anos de idade foi detido nesta segunda-feira pela Guarda Nacional Republicana de Alpiarça por posse ilegal de armas. Após diligências de investigação levadas a cabo por militares daquele posto, o suspeito foi abordado na localidade do Casalinho, no concelho alpiarcense, tendo-lhe sido apreendidas na sua posse armas e munições, nomeadamente uma réplica de pistola, uma arma de ar comprimido com mira telescópica, uma arma branca e uma caixa de chumbos 4,5 milímetros. O suspeito foi constituído, arguído e sujeito a termo de identidade e residência. O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana anunciou a detenção de 15 pessoas em flagrante delito na semana de 25 a 31 de julho e pelo distrito, na sequência de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outras. De entre a lista de detidos, registro para 7 por condução sob o efeito do álcool, 6 por condução sem carta, 1 por desobediência e outro por tráfico de droga. Ao nível das apreensões, houve lugar a 58 plantas de cannabis, 10 doses de cocaína e uma máquina de jogo de fortuna ou azar. No que diz respeito à fiscalização rodoviária, foram detectadas 519 infrações, destacando-se 95 por excesso de velocidade, 28 por falta de inspeção periódica obrigatória, 22 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, entre outras.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O futuro do Sporting de Tomar poderá passar pela criação de uma sociedade anónima desportiva. Pelo menos, haverá espaço para um amplo debate. A revelação foi feita no Hertz por Ivo Santos, presidente do histórico emblema leonino, por ocasião da passagem do primeiro ano após a tomada de posse dos atuais órgãos sociais, no ano em que a equipa de hockey sénior irá competir no designado como melhor campeonato do mundo, o português, entenda-se, a ambição andará de mãos dadas com o Sporting de Tomar. Pelo menos, é esse o desejo do presidente Ivo Santos.
A minha direção é uma direção com alguma experiência, não só em termos associativos como também a outros níveis, e isso também tem ajudado muito a serem criadas condições para que seja possível aquilo que apelidou, quanto a mim, penso que será justo, de sucesso neste primeiro ano. A ambição de facto existe. Também convém realçar que encontramos um clube organizado, porque o clube tem uma dimensão já bastante grande e talvez esta questão das secções, que foi importante em dado momento, terá que ser revisto, porque todos nós da nossa vida temos que permanentemente rever aquilo que são as nossas opções. E no meu entender, mas isso é uma questão muito pessoal que ainda não está consensualizada no seio da direção e que penso que merecerá um amplo debate, penso que a equipa sénior, que tendo em conta que o hockey para patins é uma modalidade dita amadora e que no caso do Sporting Clube de Tomar é de facto amadora, porque aquilo que os valores dos subsídios são basicamente para os atletas fazerem face às suas despesas, apesar disso acontecer, percebe-se que o profissionalismo já existe em alguns clubes, nomeadamente nos grandes clubes, mas não só, para além do Sporting, do Benfica e do Futebol Clube do Porto, o Oliveirense, o Barcelos. Mesmo o Turquel já são clubes muito, muito no caminho do profissionalismo e penso que talvez valha a pena olhar para a possibilidade do Sporting Clube de Tomar na equipa sénior seja amassado. E isso são tudo questões que logicamente nós não conseguimos concretizar em apenas 2 anos. Terá que ser analisado, terá que ser debatido, discutido, porque o clube não pode estar virado só para o hockey sénior, mas uma coisa é a realidade da equipa sénior, se pretender que a equipa fique na primeira divisão por muitos e bons anos, outra coisa é a realidade do clube.
No verão é habitual haver registro para a diminuição dos estoques de sangue nos hospitais como resultado da quebra no número de dádivas, uma vez que são muitos os dadores que escolhem esta altura do ano para tirar férias e viajar. Apesar de este ter sido um ano em que se registou alguma normalidade neste aspecto, inclusive é com períodos em que houve um ligeiro acréscimo, o verão, e em particular o mês de agosto, registra uma diminuição da dádiva, situação que se poderá manter ainda em setembro. No sentido de responder a esta situação, Joaquim Paulo Ricas, o presidente da direção da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, lembra que a dádiva nunca é demais.
O sangue nunca é demais. Se nós poderemos dizer, se pode dizer que, por exemplo, não se adiam operações por causa da falta de sangue, também é certo que o sangue pode ser utilizado para, por exemplo, fazer medicamentos, outro tipo de produtos que são necessários ao tratamento de diversas doenças. Portanto, não quer mais o sangue. Há os dadores, digamos que suficientes, mas são necessários todos os dias. Nós nunca sabemos quando é que é necessário mais uma dose, mais um saquinho de sangue, quando é que é necessário mais um pouco de plasma, quando é que são necessários plaquetas. E depois é necessário, uma coisa que é muito importante, é necessário renovar os dadores. Ou seja, a média de idade dos dadores já é um pouquinho elevada. Portanto, faço o apelo e deixo aqui aos jovens, quando fizerem 18 anos, para que se tornem dadores de sangue. Dou aqui um exemplo, exatamente numa brigada que fizemos este ano na Jacom Raton, em que 95% dos inscritos foram jovens do 12º ano da escola. Foi fantástico essa colheita.
Por Vila de Rei pode estar em vias de sofrer novos desenvolvimentos a questão da criação na vila de uma unidade de cuidados de saúde mental. Este é um desejo de longa data do município vilarregense, num processo que se encontra em análise junto do Ministério da Saúde. Ricardo Aires, o presidente da Câmara de Vila de Rei, aproveitou a presença do secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, para solicitar a intervenção deste membro do Governo junto do Ministro da Saúde para que o processo avance.
Este concelho é um dos concelhos a nível do nosso país que apostou numa área que hoje é uma referência a nível nacional, que foi a área social. Senhor Secretário de Estado, o Conselho de Vila de Rei precisa urgentemente de uma estrutura que albergue uma unidade de cuidados continuados de saúde mental. Sendo assim, irei dar-lhe no final desta sessão um dossiê com uma carta de conforto do anterior Governo, em que diz ser essencial a construção de tal estrutura neste concelho. Um protocolo entre o município de Vila de Rei e a Sestitop, instituição esta que está em condições de realizar esta estrutura. Queremos que esta referência que Vila de Rei tem seja uma continuidade, visto que necessitamos de dar, nesta área, outras respostas. Esta unidade vem dar resposta às instituições já cá criadas, porque há utentes nessas instituições que deviam estar em outra valência e darmos a esses utentes ainda mais qualidade de vida. Quero fazer aqui uma ressalva a todas as IPSS do nosso concelho pelo magnífico trabalho que estão a fazer nesta área. Sabemos que este Governo também anseia com esta visão e também sabemos que é uma prioridade para o Governo, que Vossa Excelência e muito bem incorpora, de colocar a vida das pessoas em primeiro lugar. Sendo assim, solicitamos os bons ofícios de Vossa Excelência junto do Ministério da Saúde para desbloquear o processo relativo à Unidade de Cuidados Continuados de Saúde Mental, processo esse que está há algum tempo a ser analisado por este organismo.
Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho do Entroncamento volta a alertar para a falta de condições da estação da CP, considerando mesmo que os acessos aos comboios não correspondem à necessidade de comodidade e segurança dos utilizadores. O texto refere que o entroncamento, cidade ferroviária, merecia que a sua estação fosse mais cuidada, que fosse uma verdadeira montra da cidade e da região, que tem potencialidades que deveriam ser aproveitadas pelas entidades locais e regionais, nomeadamente seduzindo as dezenas de milhares de utentes que passam pelo entroncamento, um dos mais importantes interfaces do país, sublinha este comunicado.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Última nota para o mapa de sinistralidade rodoviária. Começamos pela Sertã, uma colisão entre dois automóveis que ocorreu na Avenida 25 de Abril, na Sertã, como sublinhámos, resultou em dois feridos considerados como ligeiros pelas forças de socorro. O alerta chegou aos bombeiros sertaginenses por volta das 14h30 desta terça-feira, sendo que foram mobilizados 8 operacionais em 3 veículos de apoio. A Guarda Nacional Republicana também esteve no local. Mundial. E agora, centramos atenções em Orém, num curto espaço de tempo, quatro ocorrências, a começar precisamente já pelo final da tarde desta segunda-feira, início de noite. O condutor de uma alfaia agrícola sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência da colisão do veículo que conduzia com um automóvel. Aconteceu na área territorial de Lagoa do Furadouro, pelas 20h25 desta segunda-feira. Os bombeiros de Orém prestaram a primeira assistência à única vítima, transportando-a depois para o Hospital de Abrantes. Refira-se que a ocorrência só foi dada como encerrada pelas 23h40, o período de tempo necessário para que fosse feita a limpeza da via. Uma senhora, com 56 anos de idade, teve que ser transportada para o Hospital de Leiria após ter sido atropelada por um automóvel em plena passadeira, precisamente na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, também em Orém. Aliás, a vítima ficou mesmo debaixo da viatura, sendo que nesta altura ainda não é possível apurar a gravidade dos ferimentos. Aconteceu pelas 10h35 da manhã desta terça-feira, sendo que a Polícia de Segurança Pública esteve no local a recolher indícios que possam explicar esta ocorrência. Ainda por Orém, agora no que diz respeito a ocorrências mais recentes, e neste início de agosto o Conselho de Orém tem sido efetivamente o ponto negro em matéria rodoviária no distrito de Santarém. Só nesta tarde de terça-feira, sublinhávamos, com um espaço temporal de 13 minutos, houve registro para dois despistes neste mesmo território oriense, precisamente em Casal de Baixo, na área de Rio do Coros, Casal dos Bernardos e ainda na localidade de Mata, na zona de Urqueira. E na globalidade destas duas ocorrências, há a registar dois feridos ligeiros, consequência então de dois despistes, também aqui dois automóveis. Efetivamente, um a curto espaço de tempo em que Orém se assume como ponto negro em matéria rodoviária. E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.